Aos 2 dias do mês de setembro de 2015, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Macuco, localizada na Praça Nilo Peçanha, Travessa Mercedes Monteiro Machado, número 190, na cidade de Macuco, nesse estado. Ausente o vereador Alan das Neves Joy e vereador Marcos da Cunha Boquimpani, foi lida a ata da sessão anterior e aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. O presidente solicitou à vereadora Michele Bianchini Biscassi para assumir a primeira secretaria, vista a ausência do primeiro secretário, vereador Alan das Neves Joy. A palavra foi franqueada no pequeno expediente. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra no pequeno expediente, o presidente Frank Monteiro Lengruber solicitou à secretária-geral que fizesse a leitura do grande expediente. No grande expediente foi feita a leitura da indicação número 739/2015, de autoria do vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, do decreto número 835/2015 da Prefeitura Municipal de Macuco e do ofício número 58/2015 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. A palavra foi franqueada no grande expediente. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra no grande expediente, o presidente Frank Monteiro Lengruber passou para a ordem do dia. O presidente encaminhou a indicação número 739/2015, de autoria do vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, ao chefe do Poder Executivo. Comunicou que a casa seguirá o decreto número 835/2015, de autoria do Poder Executivo, retornando ao funcionamento normal amanhã e na terça-feira, dia 8 de setembro. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão. E eu, Aline das Neves Joy, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo presidente e pelo segundo secretário.
Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Antes de franquear a palavra ao pequeno expediente, como presidente dessa casa, eu devo satisfação aos colegas vereadores, né, e dizer da minha indignação da forma com que a autoridade policial realizou busca e apreensão, simplesmente num fato de eu ter assinado uma portaria de um assessor, que, né, poderia ser de qualquer um vereador. Este ano, nesta casa, já foi assinada portaria de vários assessores, inclusive do próprio vereador Douglas. Esse ano trocou por 3 vezes a assessoria, e outros vereadores mais. Então, a minha indignação de supostamente estar envolvido em um crime, não é, por simplesmente assinar uma portaria de um possível suspeito, não é, possível, que nem acusado ainda é, um possível suspeito de um crime. A imprensa, né, eu digo a imprensa grande, a imprensa covarde, a imprensa que divulga foto e nome dessa presidência como suspeito de participação, né, ou seja, como um criminoso, pelo simples fato do que eu falei, de assinar uma portaria. Falando em imprensa, né, imprensa covarde, por várias vezes disseram que tentou falar com o vereador e não conseguiu. Mentira. A InterTV tem todos os celulares meu e todos os telefones desta casa, inclusive da Secretaria-Geral e da minha assessora, Neuziane. Eu tive que ligar para a InterTV para tentar uma entrevista e, assim mesmo, agiram novamente com covardia. Fiz uma entrevista de quase meia hora. Colocaram no ar talvez 10 segundos, ainda colocaram a parte de que eu não conhecia o Daniel. Como que eu não conhecia o Daniel? Acho que a maioria dos vereadores aqui, plateia presente, conhecia o Daniel, que viveu aqui em Macuco. Não é? Então, maldosamente, mais uma vez, uma imprensa covarde. Outra coisa, eu queria deixar bem claro aqui para vocês, vereadores, para os funcionários. Eu estou tranquilo. Estou com a minha consciência tranquila, que não tenho nada a ver com o fato. Até porque eu nunca tive desavença política com o ex-prefeito, nunca tive desavença pessoal com o ex-prefeito, pelo contrário, eu só ajudei. No último mandato dele, nesta casa, só dois vereadores ficaram a seu favor e eu fui um deles. Fui líder de governo dele por quase 6 anos. Então eu só ajudei. Motivo não tinha nenhum. Então isso está parecendo uma grande armação para prejudicar alguém. E eu estou muito tranquilo. Vou encarar de frente, vou encarar de peito aberto, não é? E não precisa mandar busca e apreensão, não precisa mandar ofício, o que quiser. Pode entrar na minha casa, no meu gabinete, na Câmara, aonde quiser que entrar. Amanhã eu estou indo na DH entregar o meu telefone. Vou lá entregar o meu telefone para ficar lá e eles periciar e fazer o que quiser com ele. Agora só me preocupa a maneira de que está sendo conduzida essa investigação. Não é? A comunidade fala muita coisa. Algumas autoridades falam muita coisa. E é impressionante como a autoridade policial não caminha para um lado que a população mesmo acha que pode ter sido. Não é? Então, isso está me cheirando realmente uma coisa política. Talvez o vereador Frank, por ser mais aguerrido, mais brigão, se colocasse o atual prefeito, ia estar muito na cara, né? O prefeito não faz mal nem uma formiga. O vereador Frank não. O vereador Frank é brigão. O vereador Frank, ele enfrenta de frente. Então, isso está me cheirando uma verdadeira armação para prejudicar o atual prefeito. Tentando arrumar ou armar situações de que me possam envolver, prejudicando toda a minha família e toda a minha vida. Tenha certeza de que irei sair desta covardia que estão fazendo. Ao realizarem, isso eu quero deixar bem claro e para a televisão, ao realizarem uma busca e apreensão com toda essa pirotecnia que foi feita e divulgar imagens de políticos para o Ibope na imprensa, sem sequer ter um indício de envolvimento de minha pessoa no caso. E ao invés de procurar definitivamente acabar com esses problemas em Macuco, simplesmente o que a autoridade policial fez foi ter colocado um alvo no meu peito. Simplesmente colocou um alvo no meu peito. Porque daqui a alguns anos, eles podem estar aqui em Macuco querendo saber quem matou o vereador Frank. Porque para todo estado, hoje eu sou um suspeito. Para todo estado, hoje eu sou um dos mandantes da morte do ex-prefeito. Mas isso nós vamos vencer, vamos superar. Mas a covardia, o que fizeram, isso não se apaga. Porque o ex-prefeito tem amigos, o ex-prefeito tem pessoas que talvez, por raiva, enfim, possa fazer uma covardia assim com quem fez alguma coisa com ele. Então, a partir daquele momento, eu quero deixar bem registrado para a televisão e amanhã eu vou fazer questão de colocar num depoimento que eu irei visitar amanhã a DH. Vou deixar bem claro ao delegado que, pela atitude dele, ele colocou um alvo no meu peito e a minha vida está sob a responsabilidade dele. Eu quero agradecer o apoio de diversas pessoas da comunidade, o apoio de vários funcionários desta casa, o apoio de amigos que foram lá em casa nesse momento difícil. Agradecer em especial a mensagem de apoio do vereador Alan e agradecer em especial o carinho e o respeito que a vereadora Michele me recebeu na casa dela. Então, eu quero deixar claro a vocês que isso tudo vai virar e as máscaras vão cair. Meu muito obrigado, concedo a palavra ao pequeno expediente. Com a palavra, vereador Douglas.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Eu faço minhas palavras do vereador Frank e não me restava outra alternativa, a não ser de vir aqui dar satisfação, primeiro, esclarecer a todos os funcionários da Câmara, até por conta do constrangimento que todos passaram aqui, e aos colegas vereadores que compõem essa casa. Quero deixar também aquilo a registrar da minha indignação, como disse o vereador Frank, do absurdo que foi feito aqui, como ele mesmo disse, sem qualquer tipo de indício, sem qualquer tipo de pista, de nada, eles adentraram a Câmara, violaram a minha residência, entraram lá na minha casa também, levou o telefone da minha esposa, levou o computador das minhas crianças. Então, eu quero deixar aqui registrada a minha indignação com o que aconteceu. Para aqueles fofoqueiros, aqueles que levam, que dão sequência a fofocas maliciosas, nesse dia, na quinta-feira, eu tinha saído de Macuco às 4 da manhã, em companhia do prefeito Félix, do vice-prefeito Marcelo e do vereador Alan Joy. Estávamos no Rio, justamente viabilizando e tentando resolver pendências com relação à delegacia legal, que a gente vai trazer aqui para o município, e a prova prática veicular. Então, algumas pessoas disseram que eu estava foragido, que eu tinha corrido, que eu tinha, não sei. Eu estava no Rio, eu recebi uma notícia, fui surpreendido no Rio de Janeiro com isso que aconteceu. Eu sou a favor que as investigações prossigam, que elas continuem. Estou à disposição da justiça para qualquer tipo de esclarecimento. Agora, o que eu não vou admitir de forma alguma, é que pessoas maldosas, sem qualquer compromisso com a verdade, sem saber das consequências que isso traz na vida da minha família, dos meus filhos, me caluniem e leve o meu nome para uma situação dessa. Quero deixar claro para vocês aqui, como é de conhecimento de todos, fui adversário do ex-prefeito Rogério por quase 10 anos. Todo o meu mandato, toda a minha vida pública, eu fui adversário político dele. Declarado. Adversário é uma coisa, inimigo é outra situação. Vou falar aqui o que o governador Pezão falou na última campanha dele. Na campanha, a gente faz adversários políticos e não inimigo. Sempre me respeitou, sempre respeitou a minha família, como eu também sempre o respeitei, sempre respeitei a família dele. Palavras dele, alguns momentos, no outro mandato, que se tinha um vereador que sabia fazer oposição a ele, era eu. Então, quero deixar claro isso aí. Sempre respeitei todos os meus adversários, inclusive ele. Nas outras eleições eu fiquei contrário, fui contra o vereador Frank, o vereador Bruno. Sempre tive, né? Adversário político a gente sempre teve. Agora a gente tem que saber dividir e separar o que é ser inimigo a ponto de cometer uma coisa bárbara dessa e ser adversário político. Como disse o vereador Frank, eu acredito que na situação dele, eu não sei, mas na minha, me pegando para bode expiatório, por conta de já saber quem que é adversário dele lá. Ah, é o Douglas. Então vamos levar para a linha dele ali. Agora tudo tem que ser provado e esclarecido. É do conhecimento de todos também o que vem acontecendo aqui na nossa cidade há muito tempo. Esse clima de vingança, de revanchismo, isso não chegou aqui agora. Isso não chegou na gestão lá do prefeito Félix. Isso vem de longa data. Longe de mim apontar dedos ou achar culpados para o que vem acontecendo no nosso município, mas essa nuvem preta, ela está por cima de Macuco há muito tempo. E agora fica fácil você apontar o dedo e tentar achar um culpado para o que vem acontecendo. Com relação ao rapaz que estava na minha assessoria, como disse o vereador Frank, o Daniel, como disse o vereador Frank, suspeito, que não sou eu que vou acusar ninguém, esse é o trabalho lá da polícia, né? Ele entrou na minha assessoria aqui em fevereiro e foi exonerado no dia 25 de junho. Diferente do que o doutor delegado disse em entrevista, que 7 dias depois do ocorrido, o rapaz tinha sido exonerado. Ele foi exonerado no dia 25 de junho, 2 meses depois. E por conveniência, por necessidade, que é a prática que quase todos vocês usam aqui, a gente deixa a assessoria um pouco com cada pessoa. De modo algum percebi nada, não sabia de nada. Então, para aquelas pessoas que estão falando de forma até correta, porque foi a autoridade policial que falou que com 7 dias eu exonerei, os documentos estão aqui, a exoneração só publicada no jornal, Então não tem como você estar manipulando esse tipo de coisa. Como disse lá o vereador Frank, só nesse mandato eu troquei de assessor pelo menos de três a quatro vezes, se não me engano. Para poder justificar, eu sei que isso eu não devia nem estar falando aqui com vocês, mas eu me sinto na obrigação de dar satisfação a vocês. A nomeação do Daniel aconteceu em fevereiro, como eu disse a vocês, através de um pedido de um amigo que eu tinha em comum com ele, que fez campanha com ele aqui na época de deputado estadual e que, em troca de possíveis ajudas futuras políticas, me pediu assessoria para ele. Então, eu queria deixar isso claro aqui. Eu não posso e não tenho gerência sobre A ou sobre B, né? O prefeito não pode responder pelas ações ou possíveis ações que os seus funcionários possam ter cometido, como eu também não posso responder por possíveis ações que funcionários meus possam ou não ter cometido. Para finalizar, eu queria agradecer, como o vereador Franco falou, a todos os amigos, a minha família principalmente. Ninguém sabe o que é ter a sua figura exposta em rede praticamente nacional como suspeito de um crime que você sequer tem envolvimento, que você sequer sabe de alguma coisa. Então, a minha vida foi devassada. Meus filhos, minha filha, eu tenho uma filha de 15, uma filha de 13, meu filho de 12 anos. Eu falei com a vereadora Michelle por telefone na sexta-feira, meu filho na sexta-feira não quis ir na escola. Meus filhos estão com medo. Meu filho me perguntou se eu vou morrer. Então, foi isso que essa operação policial trouxe. Trouxe o caos, né? Fez um estardalhaço terrível e, comprovadamente, não tem nada. Como disse o vereador Frank, não precisava nem ter vindo aqui. Eu levava telefone, computador, o que precisasse para lá. Então, assim, foi um dano que eu acho que não vai ser consertado tão cedo, mas eu vou entregar nas mãos de Deus todo esse momento triste que a minha família tem passado. Quero agradecer aos amigos aí, às redes sociais, às pessoas que têm compartilhado, me dado força, aos amigos de modo geral, vereador Michele, vereador Alain, Cássio, me ligou hoje, a todo mundo, e principalmente a minha mãe. Então fica aqui registrada a minha indignação, o meu protesto pela forma arbitrária que vem sendo conduzido essas investigações. O vereador Frank falou que acha. Eu tenho praticamente certeza que, no fundo disso, quando tudo for esclarecido, existe um direcionamento político para isso. A intenção de vir até aqui deveria ter sido a de realmente investigar e encontrar os verdadeiros culpados pela barbárie que foi feita, e não fazer um teatro político envolvendo pessoas públicas como foi feito. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Michelle.
Boa noite a todos. Eu queria aqui deixar claro que não estou contra os vereadores aí. Eu acho que é uma coisa que a nossa família está passando por um momento muito difícil, um momento de dor, um momento de perda de uma pessoa que eu amava muito, que não é, né, para ninguém esconder de ninguém, é como se fosse meu pai. Então, para mim, é um momento muito difícil, mas, em momento algum, eu posso, diante de Deus, achar que tem um culpado, achar que nomear fulano ou ciclano. Eu acho que, mais do que nunca, agora eu estou curvando meu joelho e pedindo a Deus para que esclareça, para que mostre realmente quem tem culpa nisso daí, para que a nossa cidade possa ter paz, possa ter um descanso de uma cidade tão pequena, viver momentos infernais que a gente vive hoje. Não são só seus filhos, Douglas, que estão com esse medo, né? Porque os meus estão fazendo tratamento e falo o tempo inteiro que vão me matar, que isso vai continuar, que a Bianchini que ficou sou eu. Isso não é bem assim, né? Eu acho que nada acontece por acaso. Às vezes a gente precisa passar por alguns momentos, precisa passar por dificuldades para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente ter mais fé, ser mais confiante em Deus, ser mais temente a Deus, né? E hoje isso tudo está passando na minha vida, eu estou sendo mais família, eu estou mais presente com os meus pais. Então, nada acontece por acaso. Vocês podem ter a certeza que eu estou pedindo muito para que isso esclareça, para que realmente seja apontado quem é o culpado, para que não fique só nisso, né, de pessoas suspeitas, e que a gente realmente não aponte, foi fulano, foi ciclano, porque é o que acontece sempre, né? Acha que é, sai falando que é, e a gente nunca prova mesmo o necessário para isso estar acabando, estar clareando em nosso município, né? Eu não penso mais em ficar na vida pública, para mim não tem mais sentido. Então, até quando coloca no Facebook, eu queria aqui esclarecer, não tenho Face, nunca tive, não tenho vontade, não vou ter. Então, quando até coloca nas redes sociais que isso é político, como o vereador aqui falou, eu quero deixar aqui claro que, de forma alguma, o que ele diz vem para mim, serve para mim, não seria de maneira nenhuma, acho que o vereador... né, pode concordar comigo. Então, algumas pessoas estão até achando a vereadora está futucando, a vereadora está achando um culpado, está querendo subir em nome das pessoas. Isso não vai acontecer de forma nenhuma, até porque eu não quero isso para a minha vida, não quero isso para a vida da minha família. Preciso terminar meu mandato, porque se eu não tivesse com tantas contas, eu já teria entregue com toda certeza e clareza. Se eu não tivesse meus empréstimos, eu não estaria mais aqui. Ia pedir desculpa à população, ia realmente, né, porque as pessoas que votaram em mim, as que confiaram em mim, queriam que eu ficasse até o final, mas isso não iria acontecer. Só que tem uma outra parte que eu preciso ficar, eu preciso acabar de acertar algumas coisas, mas que aqui em público eu já quero deixar que eu não sou mais candidata, eu não quero isso para a vida dos meus filhos. É uma parte da minha vida que eu estou passando que eu nunca imaginei passar. E que estou levando meus filhos junto comigo, estou levando meus pais, meu irmão. Então, é uma coisa que a gente não tem necessidade, né? Prefiro trabalhar, ganhar um salário mínimo, mas ter minha tranquilidade, minha família, o que eu sempre fiz. Tá? Então, quero aqui deixar claro para a população, deixar claro para os colegas que nunca eu iria crucificá-los. Tá? Eu acho que tudo tem que ser provado. Né? Suspeito é uma coisa e ter uma prova de uma situação é outra. A gente é crucificado em várias etapas da nossa vida, as pessoas falam mais mal da gente do que bem. Se você tem um erro, as pessoas te apontam. E se você faz alguma coisa de bom, não tem ninguém que vá reconhecer, não tem ninguém que vá falar, ah, fez, Michelle foi legal, isso já não existe mesmo. Então, isso aí, gente, é o que eu falei para vocês dois. Né, o vereador Frank foi na minha casa no mesmo dia da situação, você me ligou no dia seguinte, não ia deixar de atendê-los de forma alguma, eu acho que é minha obrigação, eu não posso aqui estar crucificando ninguém. Né? E, mais uma vez, eu falo para vocês, se vocês realmente são inocentes, curva o joelho ao chão, pede a Deus, para Deus nada é impossível. Então, só será crucificado quem realmente for culpado, tenham fé nisso.
Vereador Michele, só uma parte. Quero deixar claro aqui que a admiração que eu tenho pela senhora, sofro junto com o seu sofrimento, com relação ao que a senhora me falava com relação aos seus filhos. Hoje eu sei exatamente o que a senhora está passando. E, em momento algum, o que eu disse de tendência política serviria para a senhora. Tá? Não são, eu tenho certeza que longe... da sua integridade, do seu caráter, alguma coisa desse tipo. Só que, infelizmente, nem todo mundo, quem dera se nós tivéssemos uma classe, um tipo de político que todos fossem como a senhora. Então, eu estava me referindo a outros tipos de políticos. Né, gente que usa de maldade, né, de informações erradas e levianas para poder estar acusando e jogando a gente nessa roda de fogo aí. Tá bom?
Eu tinha que falar, vereador, porque... do mesmo jeito que as pessoas falam, né, uma coisa boa, as pessoas também criticam e falam outras coisas. Então, quer dizer, existem pessoas que estão levando, né, o que você escreveu para um outro lado, então achando que eu estou querendo fazer pedestal, que eu estou querendo... Em momento nenhum. Né, em momento nenhum. Eu acho que se eu venho candidata em nome do meu tio, aí enaltecendo isso tudo, fazendo da desgraça que está acontecendo na nossa família um movimento... Eu acho que seria uma coisa valiosa, mas não é o que eu quero para mim e para minha família mais. Eu pensei muito, só falo as coisas quando eu tenho assim, extrema certeza, extrema convicção. Então, eu estou falando aqui com toda convicção, com toda certeza. Eu não sou mais candidata a nada. Muito obrigada.
Não havendo mais orador no pequeno expediente, solicito a secretária que faça a leitura do grande expediente.
Indicação número 740/2015. Anteprojeto de lei. Dispõe sobre o diagnóstico de gestantes portadoras do vírus HIV e prevenção da transmissão do mesmo aos fetos e crianças recém-nascidas. O prefeito municipal de Macuco, estado do Rio de Janeiro, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e assim sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. É garantido pelo Executivo a toda gestante por ocasião do acompanhamento pré-natal. 1. A realização do teste sorológico anti-HIV. 2. O aconselhamento pré- e pós-teste compreendendo A. Informações sobre o acompanhamento médico e a importância de sua realização. B. O significado da soropositividade do ponto de vista individual e social. C. As vantagens de assistência durante a gestação e o parto. 3. A atenção clínica extensiva aos recém-nascidos, no caso de soropositividade, inclusive com fornecimento de medicamentos antirretrovirais e outros necessários. Parágrafo 1º. O teste tratado pelo inciso 1 deste artigo somente será realizado com anuência da gestante e após ter-lhe sido prestado o aconselhamento necessário na forma do inciso 2 supra. Parágrafo 2º. No caso da gestante não ter sido submetida à sorologia anti-HIV por ocasião de acompanhamento pré-natal, será garantida a realização da mesma a parturiente, durante a permanência da maternidade, resguardado o que reza o parágrafo 1º deste artigo. Artigo 2º. Toda criança latente cuja mãe possua diagnóstico positivo de teste sorológico anti-HIV tem direito a receber da rede de saúde pública do município o leite em quantidade necessária à sua sobrevivência desde o nascimento até a idade de 2 anos completos. Artigo 3º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 dias, contados da data de sua publicação. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, em 14 de setembro de 2015. Vereado autor Douglas Espíndola Borges. Justificativa. Os significados atribuídos à realização do teste anti-HIV revelam para a maioria dos gestantes uma expressão de amor, cuidado e proteção para com o seu filho que ainda vai nascer. O teste representa a possibilidade de prevenir a transmissão do vírus HIV para os filhos, caso as mães estejam infectadas, ou seja, é a possibilidade de salvar a criança de uma doença que ainda traz em si muito estigma e preconceito da sociedade. A realização do teste, de certa forma, possibilita a tentativa de livrar os bebês de um sofrimento futuro, evitando assim o sentimento de culpa da mãe. Gravidez, muitas vezes, significa a possibilidade de resgate de sua identidade como mulher na sociedade. A gravidez não é a única, um período caracterizado por um processo biológico natural. É uma representação ideológica que proporciona uma imagem plena da mulher-mãe. No século XIX, a maternidade passou a ser encarada como um sacerdócio exigido da mulher paciência e total dedicação. O instinto maternal guia a mãe de uma dedicação e amor sem limites. À medida que a função materna abrangia novas responsabilidades, repetia-se cada vez mais alto que o devotamento era parte integral da natureza feminina, que nele estava a fonte mais segura de sua felicidade. Desta forma, as mães desejam cumprir seu papel de forma como a sociedade espera que seja, o de mãe protetora, provedora de alimento, cuidadora. Enfim, elas consideram que cuidar da saúde do bebê é uma responsabilidade inserida em seu cotidiano. Algumas gestantes consideram que a realização do teste anti-HIV no pré-natal significa a possibilidade de conhecerem sua condição sorológica e evitar que sua doença se agrave, caso o resultado seja positivo. Sendo assim, o projeto garante que toda gestante possa fazer teste anti-HIV por ocasião do pré-natal. Além da realização do teste, é garantido o aconselhamento pré- e pós-teste, com informações sobre o significado da soropositividade e as vantagens da assistência durante a gestação e o parto. Há também a garantia de atenção clínica e do fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento, como também é garantido ao recém-nascido de mãe soropositiva leite em quantidade necessária à sua sobrevivência até a idade de 2 anos completos. Vale destacar que ainda há um longo caminho a ser percorrido no sentido de qualificar a atenção pré-natal. Sem dúvidas, fica evidente a necessidade de sensibilizar, mobilizar e capacitar os profissionais envolvidos com assistência pré-natal. É fundamental que as gestantes sintam-se acolhidas no serviço de pré-natal e tenham conhecimento para tomar suas decisões conscientes e com responsabilidade. Somente com esta qualificação será possível a efetiva redução das taxas de transmissão vertical do HIV, potencializando as ações de prevenção das doenças sexualmente transmitidas, HIV, entre as mulheres. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, em 14 de setembro de 2015. Vereador autor Douglas Espíndola Borges.
A palavra está franqueada ao grande expediente. Com a palavra, vereador Douglas.
Bem, senhor presidente, esse projeto, esse anteprojeto de lei que eu estou apresentando aqui, ele, na verdade, a gente vai ter que tentar fazer uma campanha para estender isso não só para gestantes. Eu estive conversando com o pessoal do posto de saúde e nosso município hoje está passando por uma epidemia de HIV. É uma doença silenciosa que envergonha. Muita gente não quer falar que tem, mas são muitos os casos, inclusive de gestantes. Então, esse projeto ele visa o bem-estar do bebê, do feto não contaminado, com a complementação de leite por 2 anos, depois do nascimento, isso tudo custeado pelo município. Mas é importante que se faça também um trabalho de conscientização com jovens nas escolas, nas igrejas, que a gente invista mais em propaganda, volante, visual, palestras. Eu vou trazer na próxima sessão dados mais precisos, números, para que os senhores possam ficar tão abismados como eu fiquei com o que vem acontecendo em nosso município hoje. Muito obrigado.
Não havendo mais orador no grande expediente, passamos à ordem do dia. Indicação 740/2015, vereador Douglas Espíndola Borges. Será encaminhado ao chefe do Poder Executivo. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão.